nossa participação do consultor Gilberto Guerzoni. Guerzoni, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, ontem o Senado limpou a pauta do ano, praticamente, né?
É, praticamente. Ontem o Senado teve várias sessões, diversas votações, até matérias não tão consensuais, acabaram entrando na pauta e conseguiu aí aprovar. Na verdade, 26 matérias foram aprovadas no somatório das sessões que houve ontem, né? Começou desde as 11 da manhã com a sessão de debate do Código de Processo Civil, que concluiu também com o Código de Processo Civil. Houve uma sessão que já começou às 8 da noite, e que, surpreendentemente, ela concluiu a apreciação da matéria, né? Se esperava que fosse concluída apenas a primeira fase da apreciação do Código de Processo Civil, tendo em vista a própria complexidade da matéria, mas houve um grande acordo entre governo e oposição. Não que a matéria fosse criasse alguma divergência entre governo e oposição, né? Na verdade, a matéria é polêmica pela sua própria complexidade, não porque ela criasse um conflito entre governo e oposição. Não é uma pauta, inclusive, do Congresso, né, do Senado particularmente, não é uma pauta ligada ao governo. E houve um grande acordo ontem à noite, e a matéria foi votada no primeiro turno, né, o substitutivo, e não houve emendas no turno suplementar. Inclusive, o senador Suplicy, que tinha algumas emendas, retirou essas emendas dentro do acordo, e a matéria foi dada como definitivamente aprovada e encaminhada à Câmara dos Deputados ontem mesmo, né? Com isso, o Senado concluiu nesse ano, nessa sessão legislativa, a discussão dos dois grandes códigos que estavam tramitando, de autoria de comissão de juristas, né? O Código de Processo Penal, que concluiu a votação na terça-feira, e o Código de Processo Penal, que concluiu a votação ontem e encaminhou os dois à Câmara, né? É provável que a matéria seja emendada na Câmara e retorne ao Senado, né? Isso deve demorar algum tempo, mas foi uma pauta do Congresso, né? Uma pauta do Senado particularmente, que foi concluída esse ano, né? O Código de Processo Penal começou ainda na gestão do presidente Garibaldi Alves, que criou a Comissão de Juristas. O Código de Processo Civil, a Comissão de Juristas, já foi criada pelo presidente Sarney, e as duas matérias concluíram agora nessa semana. Talvez esse seja o grande destaque, né, em termos de repercussão de repercussão de longo prazo da votação ontem. Mas, além disso, o Senado concluiu a votação da medida provisória, que estava na pauta, que já estava lida, né? Chegou a votar o nome do presidente do Banco Central, o Alexandre Tombini, ainda que o quórum estivesse baixo, né? Mas era, na prática, a última oportunidade, já que tanto o Senado quanto a Câmara concluíram a sua atividade legislativa ontem, né? Não há mais atividades legislativas das duas casas. Nós temos a semana que vem, mas serão atividades do Congresso, né, da reunião conjunta, que é a questão da votação do orçamento. Então, o Senado tinha essa última oportunidade da aprovação do nome do presidente Alexandre Tombini. Foi aprovado ontem, todos os partidos praticamente encaminharam favoravelmente. O único temor era o quórum baixo, tanto que não se tentou fazer a votação de outras autoridades por causa desse quórum, né? Nem embaixadores, que exigem apenas maioria simples, e nem, no caso de ministros de tribunais superiores, que exigem maioria absoluta, seria mais complicada ainda essa votação. Foi concluída a votação das emendas da Lei Candir, né, que eram uma das pautas prioritárias dos governadores. Na prática, com a aprovação da Lei Candir e da prorrogação do Fundo Social de Emergência, que foi feito na Câmara, nos dois turnos na sessão de terça-feira, os governadores eleitos conseguiram que o Congresso aprovasse a pauta que eles tinham colocado como prioritária para esse final de legislatura, né? As duas matérias, a prorrogação do Fundo Social de Emergência deve ir à promulgação aí nos próximos dias. Aí é só uma questão agora de agendar o ato de promulgação, e a Lei Kandir segue, a prorrogação segue para sanção, né? Fica ainda na decisão do presidente Lula ou pelo prazo que se tem da presidente Dilma, né? O prazo para sanção dessa matéria permite que o presidente Lula ainda sancione, ou, se ele achar conveniente, que deixe já para a nova presidente sancionar, já que o final do prazo já vence no próximo governo.
Uhum.
Além de uma série de acordos internacionais, né, que foram aprovados, tanto o Senado quanto a Câmara aprovaram também uma matéria que é bastante polêmica, que é a fixação dos subsídios dos ministros, do presidente e dos próprios parlamentares, né? A matéria foi votada na Câmara ontem, em meados da tarde, e em seguida é trazida para o Senado, aprovada aqui também rapidamente, e já seguiu a promulgação, né? Não está ainda no Diário Oficial de hoje, é provável que esteja aí no Diário Oficial de amanhã, com o reajuste dos subsídios dos membros do Poder Executivo e dos membros do Congresso Nacional a partir de 1º de fevereiro. Né? Ele iguala esses subsídios ao valor dos subsídios dos ministros do Supremo, coloca todos esses membros de poder no mesmo patamar. Né? Importante registrar que não há uma vinculação, que isso a Constituição não permite. O valor é o mesmo, mas, em princípio, por exemplo, há um projeto de lei do Supremo Tribunal que reajusta os subsídios dos ministros do Supremo. Hoje, em 26 mil, quase 26.700, esse valor subiria para pouco mais de 30 mil nesse projeto que tramita do Supremo. Caso esse projeto seja aprovado, que ainda está na Câmara, os subsídios deixam de serem idênticos, né? O Supremo passará a ser 30 mil e o subsídio dos demais membros do poder, dos outros poderes, né, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, se mantém, do Poder Legislativo, se mantém em 26.700. Não há uma vinculação automática entre os três valores.
Uhum.
E também algumas matérias administrativas se convalidaram atos da comissão diretora, tratando de matérias administrativas internas do Senado. Foi tudo aprovado ontem nessa sessão, que, como a gente comentou, se prolongou até a noite, com um intervalo para uma sessão do Congresso.
Uhum.
Houve uma sessão rapidíssima do Congresso, né, no começo da noite, apenas para registrar a presença em painel. A sessão foi aberta e suspensa para que se permita que o ano que vem, ou a semana que vem, nós possamos ter a continuidade dessa sessão e, mediante acordo, a aprovação do orçamento, já que é bastante provável que não haja quórum presente no plenário para a semana que vem.
Uhum.
Então, a votação que deve ocorrer do orçamento na quarta-feira, se o cronograma for atendido, ela deve ser por votação simbólica, ou seja, terá que haver acordo.
Uhum.
E provavelmente não haverá o quórum presente, mas,
sim,
como haverá acordo, não deve haver solicitação de verificação de quórum, e a votação pode ocorrer e o Congresso aprovar o orçamento. Mas para que isso ocorresse, fez-se necessário essa abertura da sessão para que a presença fosse registrada. Uhum. Já que regimentalmente, constitucionalmente, as sessões não podem se instalar, sessões deliberativas, né? A deliberação não pode ocorrer sem que haja o registro da maioria absoluta dos membros de cada casa, o que dificilmente ocorrerá.
Uhum.
A semana que vem. Mas isso aí, tivemos, sem dúvida, um dia bastante cheio ontem nas duas casas e até no Congresso Nacional.
Tá ok. Gilberto Guerzoni, obrigado pela participação. Até amanhã. Bom dia.
Amanhã, bom dia.